bom para a saúde.
Olá, eu sou Doris Pinheiro e você está ouvindo o Bom para a Saúde. No Bom para a Saúde de hoje, você fica sabendo que procedimentos estéticos fazem sucesso entre os homens, que jovens do sexo masculino devem ter acompanhamento médico desde a entrada na puberdade e que os homens continuam se cuidando menos que as mulheres. O quanto isso é perigoso? Estamos em tempos de cuidados com os homens, tempos de Novembro Azul, e este Bom para a Saúde é todo dedicado ao público masculino. Vamos falar sobre câncer de próstata, que tem a segunda maior incidência entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele. Para isso, convidamos a médica Ellen Freitas, radiologista da Diagnosom a Mais do grupo Fleury, que fala dos fatores de risco para a doença.
Existem alguns fatores de risco que aumentam a chance de um paciente desenvolver câncer de próstata. O primeiro deles é a idade. A incidência aumenta muito após os 50 anos. Um outro fator importante é a história familiar. Se o paciente teve um irmão, um pai, um parente de primeiro grau com esse diagnóstico, sobretudo antes de 65 anos. E o terceiro fator de risco mais importante é a raça negra. Então, baseado nesses três fatores, existe a recomendação pelas sociedades de urologia que a procura precoce pelo câncer comece aos 50 anos para todos os pacientes. E se o paciente tiver história familiar ou for da raça negra, existe uma recomendação de que esse rastreamento comece um pouco antes, aos 45 anos, e que seja feito de forma anual. E o rastreamento do câncer de próstata, ele é importante porque o câncer de próstata não provoca sintomas nas suas fases iniciais, em que o tratamento pode ser curativo. Quando o câncer de próstata se manifesta com sintomas, em geral ele já está numa fase bem avançada, que as chances de cura são muito pequenas.
A médica Ellen Freitas fala também da importância da realização dos exames.
Os exames utilizados para o rastreamento do câncer de próstata são dois. São o PSA, que é uma proteína produzida exclusivamente pela próstata e é detectada no sangue, e o toque retal. O PSA é um exame muito sensível, só que ele é pouco específico. Então, outras condições que não câncer aumentam também o valor do PSA. Então, é importante combinar a medida do PSA no sangue com o toque retal, porque a associação dos dois permite detectar até 80% dos casos de câncer de próstata. Então, uma vez que é encontrada a alteração desses dois exames, o próximo passo costuma ser a realização de uma biópsia, que em geral é guiada por ultrassonografia, e essa biópsia vai retirar um fragmento da próstata que vai ser estudado e vai poder indicar qual é o grau de agressividade do tumor. Isso porque é importante dizer que o câncer de próstata nem sempre tem um comportamento agressivo. Em muitos pacientes, câncer de próstata pode ter um comportamento mais indolente, pouco agressivo, e pode ser apenas observado, enquanto outros têm um comportamento mais agressivo e realmente precisam ser tratados. E um outro exame que tem sido muito utilizado hoje em dia é a ressonância magnética da próstata, que também pode ser utilizada para guiar a biópsia, pode ser utilizada para diferenciação dos cânceres agressivos daqueles não agressivos, ou seja, que podem ser apenas acompanhados, e também para planejamento de cirurgia. Antigamente era um exame desconfortável, que era feito com bobina endorretal, mas hoje em dia não se faz mais com bobina, é um exame muito mais confortável, que dura cerca de 40 minutos e pode fornecer informações bastante valiosas para o urologista.
Talvez pareça exagero, mas na verdade é muito sensato e bom para a saúde dos jovens. O urologista da clínica Elcimar Coutinho, Gabriel Ata, advoga que para garantir desde cedo a saúde masculina, é preciso ter um profissional de confiança que acompanhe o paciente desde criança. De acordo com o médico, os homens que se cuidam desde cedo têm menos chances de adoecer. Esse estímulo em procurar um urologista deve começar quando ainda ele for uma criança do sexo masculino, em torno dos 10 anos, que é quando esse indivíduo vai iniciar o processo de puberdade, diz ele. A supervisão de um especialista da área nesta fase é indispensável, pois é a partir deste momento que o profissional vai acompanhar, de ano em ano, o desenvolvimento do testículo, da sexualidade e do cuidado com o pênis, evitando dessa forma que o paciente venha a adoecer. Pois é, falo isso também porque o cuidado dos homens com a saúde, que já não era ideal, ficou ainda mais prejudicado desde o início da pandemia do novo coronavírus. Historicamente, os homens já tinham o hábito de evitar consultas, fato que explica, em parte, a expectativa de vida deles ser 7 anos menor do que a das mulheres. Entre as outras desculpas mais frequentes para não irem ao médico, destacam-se a falta de tempo, o medo de descobrir alguma doença, o desconforto em exames como o de toque da próstata, ou o fato de não estarem sentindo nada, o que é um perigo. Então agora a gente dá uma puxadinha de orelha encomendada ao onco-urologista Augusto Modesto.
Um aspecto histórico e cultural, os homens, ao longo dos anos,
vão menos ao consultório médico. Tem a ideia que o homem é o sexo mais forte e que nunca terão nenhuma doença. Por esses e por outros aspectos, os homens têm ido menos ao consultório, são mais arredios aos protocolos de prevenção, aos protocolos de rastreio e à realização de exames, sejam laboratoriais ou de imagem, para diagnóstico precoce das doenças. Nesse período que as famílias ficaram em casa, passou-se a não realizar exercícios físicos, comer de uma forma não regrada e alimentos de pior qualidade, passou-se a ingerir mais álcool, por consequência, ganhou-se mais peso, o sedentarismo aumentou e, com isso, os homens que já não iam com tanta frequência ao consultório médico utilizaram a pandemia como justificativa.